Hoje eu quero trazer palavra do Senhor para você no Salmo 71. Salmo 71, o Salmo da Maneira. O que é isso? O tema da minha mensagem é o Salmo da Maneira. Como? A maneira com que Deus age, a maneira com que Deus opera, a maneira com que Deus trabalha. Então, vai comigo para o Salmo 71. Eu quero que você leia a partir, Salmo 71, a partir do versículo 1 em diante. Salmo 71, a partir do versículo 1, que diz assim: em ti me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, resgata-me, inclina os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em quem eu sempre me acolha. Ordenastes que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, da mão dos ímpios, das garras dos homens ímpios, injustos e cruéis. Porque tu és a minha esperança, a minha confiança, desde a minha mocidade. Muito bonito, o Salmo 71. Primeiro, ele é um salmo de Davi. Parece que ele é o último salmo de Davi. O livro de Salmos são divididos em 5 compêndios. E esse aqui é o primeiro deles. Né? São os salmos de Davi. E aqui fala-se salmos, tanto que o título diz Súplicas de um Ancião. O Davi está velho, Davi está cansado, Davi está, né, já fechando a vida. E ele faz essa oração nesse momento. E abençoa muita gente, porque ele diz assim, ele mostra a maneira com que Deus age. Por isso o tema hoje é os salmos da maneira. Como Deus trabalha, como Deus opera, como a gente ora, a gente pede, a gente busca, a gente jejua, a gente chora. E de repente Deus começa a trabalhar. Como? Qual a maneira? E é isso que nós vamos estudar. Então diz assim, não é? Em ti, Senhor, eu me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Olha isso. Livra-me por tua justiça. Resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que eu sempre me acolha. Ordenastes que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Primeiro, dá para perceber que ele estava numa situação difícil, senão ele não teria falado essas palavras. Resgata-me, né? Livra-me, né? Não seja eu envergonhado, né? Inclina os ouvidos. Então, a pergunta hoje, aqui, nessa palavra, é: resgata-me por quê? Quando você precisa do resgate, é porque você está numa situação preso, você está numa situação amarrado, você está numa situação que está difícil de sair, você não está numa situação normal. Então, este salmo é o salmo para pessoas que hoje não sentem que estão numa situação normal, mas tem um Deus que vai te dar vitória. Então, ele diz assim: Senhor, né? Ele começa dizendo: eu me refugio, não seja eu envergonhado, livre-me por tua justiça, resgata-me. Poderia colocar o tema dessa mensagem, o salmo do resgate. Deus vai resgatar você e a mim, Deus vai resgatar a nossa sociedade, Deus vai resgatar todos nós, Deus vai resgatar-nos dessas situações, desses contextos. Esta é a promessa. Então ele diz: resgata-me, porque ele precisava de uma situação, ele precisava sair daquela situação, ele precisava de uma luz, de uma solução para sair daquela situação. E aí no versículo 13, eu amei, porque ele diz assim, versículo 3, sê tu para mim uma rocha habitável, em que eu me acolha, ordenastes que eu me salve. Pronto, para mim isso aqui é tudo. Deus, enquanto ele estava orando, falando com Deus, ele recebeu uma fé, e na fé tinha uma palavra: ordenastes que eu me salve. Não é assim, ó, eu vou conseguir salvar. Não é assim, ah, o Senhor vai me ajudar a salvar. Não, é ordenastes que eu me salve. Essa é a palavra. Deus vai ordenar que você se salve. Deus vai te dar uma palavra de ordem. E aí, quando Deus dá a palavra, as circunstâncias mudam. As circunstâncias começam a aparecer. As circunstâncias começam a se movimentarem. Pela palavra que o Senhor deu, pela palavra que o nosso Deus, pela ordem, não é bem palavra, pela ordem, ordenastes que eu me salve. Gente, essa palavra para mim foi tão forte, tão forte. Eu sei da nossa salvação, eu sei da nossa vitória, eu sei da nossa conquista em qualquer batalha que você estiver vivendo, porque Ele ordenou a sua vitória. Não é porque o homem, não é porque você, não é porque... Não, não, é porque Ele ordenou sua vitória. Foi um decreto celestial, foi um decreto do céu. Quando o decreto vem, pronto, já aconteceu. Agora, a pergunta é, ordenastes que eu me salve, como? Aí entra a pergunta, de que maneira? Qual a forma? Porque os métodos de Deus são diferentes, as maneiras de Deus agir são muito distintas. Então ele diz, ordenastes que eu me salve, como? E aí ele coloca, um pouquinho antes, uma rocha habitável. Uma rocha, o que é uma rocha habitável? É uma caverna. Caverna é uma rocha habitável porque você pode entrar lá para dentro. Porque ali você tem, não é? Tem certa, tinha, né? Certas civilizações muito antigas que elas viviam nas cavernas. Rochas habitáveis. Uma rocha em que eu me abrigue, diz aqui, uma rocha em que eu me abrigue, uma rocha que tem um lugar para me entrar. Agora, presta atenção, quando ele diz assim, ordenastes que eu me salve, isso é uma palavra, isso é uma coisa meia subjetiva, mas quando ele diz, tu és uma rocha habitável, já é algo objetivo, já são coisas específicas que ele preparou para mim e para você, para nós. Quando Deus começa a se mover, quando Deus escuta nossa oração, ouve nosso clamor, ouve nosso jejum, ouve nossa súplica, coisas começam a acontecer, e rochas começam a surgir, pedras firmes, começam a surgir soluções, respostas, né? Ordenastes que eu me salve. Aí ele fala, providenciaste uma rocha, tu és uma rocha habitável, sê tu para mim uma rocha que eu me acolha, não é? Sê tu a minha rocha e a minha fortaleza. Interessante que ele diz, minha rocha, rocha porque eu ponho o meu pé, onde eu me abrigo, fortaleza porque está dentro de mim, ou seja, eu vou estar num lugar firme, protegido, seguro, mas eu também vou estar forte por dentro, eu também vou ter fortaleza dentro de mim. Amém? Você se lembra no livro de Êxodos, capítulo 33, versículo 21, Êxodos 33, 21, lá quando Moisés, deixa eu pegar aqui, Êxodos 33, 21, quando Moisés encontra com Deus, o Senhor leva Moisés para uma rocha, e coloca a mão sobre a rocha e protege Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, rocha, sobre a penha, rocha, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda, com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado, depois em tirando a minha mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não poderá ser vista. Deus leva Moisés para essa situação de uma rocha. Deus coloca-o numa penha e ele coloca Moisés numa fenda de uma penha, numa entrada de uma da caverna, né? Deus põe Moisés ali e passa a sua presença, passa a sua glória, e Moisés vê a presença, mover, movimento do Senhor pelas costas. Fantásticos, né? Eu achei maravilhoso. Mas é mais ou menos essa mesma imagem que Davi está dizendo. Leva-me para uma rocha habitável. Deus vai te colocar sob a sua palavra. Deus vai te colocar num lugar onde tem proteção, onde tem providência, onde tem bênção, onde tem poder, onde tem sabedoria, onde tem tudo que você precisar. Quando Elias foi levado por Deus para o monte Horeb, ele entrou aonde? Numa caverna, numa rocha habitável, que era uma caverna, e lá ele se escondeu, ele ficou na quarentena, eu preguei sobre isso, ele ficou naquela quarentena, e a Bíblia diz que começou a passar terremotos, depois vendavais, né? Depois fogo, né? E depois um suave brisa, e Deus estava na brisa. Elias não saiu, Elias não saiu no terremoto, Elias não saiu no, na tempestade, Elias não saiu no fogo, Elias só saiu na hora da paz, da brisa. Deus tem uma rocha habitável para você, Deus tem um lugar onde você vai se esconder. Você vai poder trabalhar, você vai poder sustentar sua casa, você vai poder, sua empresa, seu negócio. E aí a gente pergunta, e que rocha é essa? Que rocha é essa? Eu acho, eu vejo sempre, é o Senhor. Claro que é nosso Deus. Mas é o Senhor como? Porque Ele diz, resgata-me, ordenaste que eu seja salvo. Então, não era Deus na sua, na forma mais passiva, mas era Deus na forma ativa. E o Senhor na forma ativa chama-se verbo, logos, palavra. Toda palavra é o verbo em ação. Toda palavra é o verbo em ação. Até no português é assim, né? Ah, quando Deus fala, Ele está entrando em movimento. Quando Deus fala, Ele age. Resgata-me, leva-me para a rocha. Que rocha é essa? É uma palavra. Quando Deus te dá uma palavra, meu querido, descansa, acabou, faça festa, louve, adore, cante. Nos nossos, meus da bispa, todos os dias, nos momentos, no clamor do livramento, 11 da noite, a partir das 10h30, nossa, o que a gente tem entrado em Deus, em cântico, louvando, adorando. Sabe por quê? Quando vem uma palavra, vem a adoração, mudou. Mudou o clima, mudou o ambiente. Agora não é súplica, agora não é lágrima, agora é louvor, agora é profecia, agora é proclamação. Olha o Salmo 105, queridos. Salmo 105, versículo 8. Volta lá para o livro de Salmos. Salmo 105. Salmos 105, versículo 8. Veja o que ele diz aqui. Lembra-te perpetuamente da sua aliança. Aliança Deus com Deus, ele não lembra, ele não lembra da aliança só na hora da nossa oração, ele não lembra da aliança só na hora, né, que nós estamos louvando. Lembra-te perpetuamente da sua aliança. Olha o que é aliança, olha o que é aliança, da palavra que empenhou por mil gerações. A palavra que Deus empenhou por mil gerações é uma aliança. E Deus empenhou uma palavra sobre você. Deus empenhou uma palavra sobre a sua casa. Deus empenhou uma palavra sobre sua família. Deus empenhou uma palavra sobre a sua saúde. Deus empenhou uma palavra sobre suas finanças. Amém? Amém? Empenhaste a sua palavra perpetuamente, né? Lembra-se da palavra que empenhou para mil gerações, da aliança que fez com Isaac, com Abraão, do juramento que fez a Isaac e confirmou a Jacó. Aleluia. Lembra-se, Senhor, da sua aliança perpetuamente e da palavra do Senhor por todas as mil gerações. Por isso que Davi podia orar com aquela autoridade. Ordenastes que eu me salve, resgata-me, Senhor. Tem uma aliança, tem aqui uma palavra aqui atrás, ó Deus. Tem aqui uma, tem aqui um decreto que o Senhor estabeleceu na minha vida. E eu te agradeço, Senhor. Pode passar os céus, a terra, as coisas podem, né? Pode passar terremoto, vento, pode passar fogo, mas aliança e a palavra de Deus vão permanecer. Palavra de Deus vão permanecer. Vai comigo em Isaías, livro de Isaías, capítulo 40. Ainda Isaías, deixa eu pegar direitinho, capítulo 40, isso, no versículo 8. Isaías 40, versículo 8. Olha que delícia, olha que coisa maravilhosa. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus faz o quê? Permanece para sempre. Permanece para sempre. E aí ele entra. Tu, ó Sião, a quem anuncias as boas novas? Suba um monte alto, tu que anuncias as boas notícias, não temas. Diga à cidade de Judá, eis aí o vosso Deus. Situação difícil, calamidade, tudo de cabeça para baixo, tudo com problema, tudo só, né, guerras, só gente, né, sendo dizimada. Não, não. Você é profeta? Você confia na palavra do Senhor que ela permanece para sempre? Suba nesse monte e fale isso. Suba nesse monte e anuncie. Mas anuncie algo que eu não vejo. Mas anuncie algo que eu não, que está numa contramão de tudo que nós estamos vivendo. Sim, porque você acredita que a palavra do Senhor permanece para sempre. Ordenastes que eu me salve. Uhul! Uma palavra. Uma palavra. É, tu és a rocha onde eu escondo, essa palavra é a rocha onde eu entro, e ali eu estou seguro, Senhor, ali eu estou protegido, Senhor, nessa palavra eu estou protegido e eu me escondo. Suba, você que é pregador, você que é pastor, bispo, líder, você que suba no monte e fale, suba no monte e profetize, proclame as boas novas do Senhor. E qual é a boa nova? Que a palavra do Senhor permanece para sempre, que ela é a nossa rocha habitável, é nela que nós entramos. Pegue uma palavra de Deus, lute em oração, lute em jejum, lute conosco clamando, vamos encontrar. Nós não podemos orar todos os dias, mas nós podemos encontrar no altar celestial, e lá nós estamos recebendo palavras proféticas. Mais um texto, Isaías 66, vamos fechar aqui, Isaías 66, versículo 1 em diante. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Qual lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas. Todas as coisas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido do espírito, que treme pela minha palavra. Oh, você está abatido, você está tremendo pela palavra. Às vezes a gente fica muito abatido, problemas, circunstâncias. Calma, este é o homem para quem eu olharei, aquele a quem está abatido, buscando, quebrantado, orando, intercedendo, eu olharei para ele, eu olharei para ele. E aí ele diz assim, que teme, ou treme da minha palavra, que entende que essa palavra é o lugar onde nós nos escondemos, que entende que essa palavra é a fenda da rocha. É pela palavra que Deus dá ordem que você se salve, que tudo mude, que as coisas aconteçam na sua vida, é pelo poder da palavra. Amém? Graças a Deus. Que cachoeira de águas deliciosas. Que gostoso a presença do nosso Deus, Salmo 71. Como Deus age? Pois é, Ele te livra, Ele vai aparecer, Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar sempre, sempre, porque Ele é fiel. Oramos?